Dicas de saúde. Saúde.
Suplementos de cálcio podem aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom, em mulheres na pós-menopausa, segundo pesquisadores da Nova Zelândia. A equipe da Universidade de Auckland separou aleatoriamente 223 mulheres em dois grupos durante um ano. Parte delas ingeriu 1 grama de cálcio diariamente na forma de citrato de cálcio e a restante tomou placebo. A média de idade das participantes era de 72 anos e nenhuma tinha sido tratada para colesterol alto ou osteosporose. Os cientistas mediram os níveis de LDL, o colesterol ruim, e o de HDL no início do estudo. O exame foi repetido 2, 6 e 12 meses mais tarde. No final da pesquisa, constatou-se que a taxa de colesterol HDL e a proporção entre o HDL e o LDL havia aumentado mais entre as mulheres participantes que tomaram o suplemento de cálcio do que entre as voluntárias que consumiram o placebo, relataram os pesquisadores na edição de 1º de abril do American Journal of Medicine. Em média, mulheres que tomaram cálcio apresentaram uma elevação de 7% nos níveis do colesterol HDL, verificou a equipe. Os suplementos de cálcio não produziram efeito sobre as taxas de triglicerídeo, outro tipo de gordura. Os resultados representaram mais um motivo para estimular as mulheres que já passaram pela menopausa a tomar cálcio, observaram os autores.
Depois de 10 dias, o Papa Francisco recebeu alta nesta manhã de sexta-feira do Hospital Gemelli, aqui em Roma, onde foi internado no último dia 7 de junho para uma laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese. Ao sair em sua cadeira de rodas, ele foi recebido por uma pequena multidão que o aplaudiu e o cumprimentou calorosamente. O Santo Padre estava sereno e sorridente. "Eu ainda estou vivo e sofro pelos migrantes", comentando o naufrágio dos migrantes no mar Egeu. Essas foram as primeiras palavras ditas por Francisco assim que deixou o Hospital Gemelli. "Obrigado pelo serviço de vocês. Muito obrigado", disse ainda o Papa, dirigindo-se aos jornalistas, enquanto, com sua cadeira de rodas, atravessou as duas alas de repórteres e pacientes, que na saída do hospital o aplaudiram. A sala de imprensa vaticana informou que o Papa Francisco, após deixar o Hospital Gemelli e antes de retornar ao Vaticano, foi à Basílica de Santa Maria Maior para rezar diante do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, como já o fez dezenas de vezes durante o seu pontificado. Ao chegar de carro em frente à Basílica Romana, ele desceu sozinho e sentou-se em uma cadeira de rodas. Antes de entrar na Basílica, cumprimentou os turistas que estavam em frente à Santa Maria Maior. Mas antes de retornar ao Vaticano, pouco depois das 10 da manhã, hora de Roma, o Papa Francisco fez uma breve visita particular às freiras do Instituto Maria Santíssima Bambina, reunidas para o capítulo geral. E do lado de fora, da entrada do Perugino, cumprimentou a polícia e agradeceu pelo serviço prestado. A sala de imprensa vaticana informou ainda na manhã desta sexta-feira que o Santo Padre irá rezar o Ângelus deste domingo e as audiências dos próximos dias estão confirmadas, com exceção à audiência geral de quarta-feira, 21 de junho, que foi cancelada para salvaguardar a recuperação pós-operatória do Santo Padre. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, anunciou ontem que o decurso clínico do Santo Padre continua regularmente. Os exames hematoquímicos estão normais. Na noite de quarta-feira, teve um jantar comunitário junto com os que o acompanham desde o dia da hospitalização. Na manhã de ontem, em sinal de agradecimento, o Papa recebeu toda a equipe de cirurgia composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e de saúde e auxiliares que coordenaram, realizaram e viabilizaram a operação cirúrgica do dia 7 de junho.
Nesta sexta-feira, 16 de junho, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Papa Francisco fez a seguinte publicação no Twitter. Nesta festa e neste mês do Coração de Jesus, peçamos ao Senhor que faça com que o nosso coração se assemelhe ao Seu e que sejamos Seus instrumentos para que Ele possa passar fazendo bem a todos. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem a sua origem nas aparições de Jesus à Santa Margarida Maria Alacoque, em Paray-le-Monial, na França. No dia 16 de junho de 1675, durante uma exposição do Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria e, descobrindo seu coração, disse-lhe: "Eis o coração que tanto tem amado aos homens, e em recompensa não recebe da maior parte deles, senão ingratidões pelas irreverências e sacrilégios, friezas e desprezos que tem por mim neste sacramento de amor. Desde então, ou melhor, desde que as ditas aparições foram reconhecidas pela Igreja, esta celebra, na sexta-feira, depois da oitava da festa do Corpo de Deus, a festa do Sagrado Coração de Jesus."
Aquele vínculo de amor invisível aos olhos só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Essa famosa frase do livro O Pequeno Príncipe descreve bem o que aconteceu depois que o Papa Francisco foi internado no Hospital Gemelli em 7 de junho. Durante esses dias, antes de seu retorno ao Vaticano nesta sexta-feira 16, os fiéis não puderam se encontrar publicamente com o Bispo de Roma, mas isso não significa que o pastor e o povo estivessem distantes. Pelo contrário, em alguns aspectos, citando o próprio Antoine Saint-Exupéry, o Papa Francisco e as pessoas que o amam ficaram ainda mais unidos graças à oração que brota do coração e não precisa de visibilidade para se expressar. Uma oração que é como oxigênio da vida, para usar as palavras de uma de suas catequeses em novembro de 2020, durante o período sombrio da pandemia. Recordando seu último compromisso público, é significativo que, pouco antes da sua hospitalização, todos puderam observar o Papa no início da audiência geral na Praça São Pedro, que se recolhia em oração diante das relíquias de Santa Teresinha de Lisieux, a quem ele é tão devoto. Naquele momento, as pessoas não sabiam que o Papa seria operado logo em seguida, nem podiam saber pelo que Francisco estava rezando naquele momento. Mais uma vez, portanto, o essencial foi invisível aos olhos. Uma experiência e um ensinamento preciosos, ainda mais no mundo de hoje, onde parece que tudo precisa ser mostrado, revelado para ter valor. A oração, nos lembra o Papa, tem um poder invisível que move até mesmo os caminhos da história. É por isso que ele não se cansa de rezar e de nos pedir para que o façamos também, pela paz no mundo. Ele fez isso durante esses dias em que estava hospitalizado. Seus pensamentos sempre vão para lá, onde quer que ele esteja, para o povo ucraniano e para todos os povos que sofrem por causa da violência e da guerra. A oração, como Francisco nos testemunha, é, no fundo, o ato mais eficaz que um cristão possa realizar, porque é um diálogo com o Senhor, um pedido de escuta, uma proposta de ajuda, é falar com o coração ao coração maior, aquele que abraça cada um de nós. Todos nos recordamos do Boa Noite com o qual Jorge Mário Bergoglio se apresentou na sacada central da Basílica de São Pedro no dia 13 de março de 10 anos atrás. Entretanto, nem sempre nos lembramos de que logo após essa saudação, tão comum quanto perturbadora nos lábios de um Papa recém-eleito, ele pediu para rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Uma oração de pastor com o povo que, a partir daquele momento, nunca mais parou e se tornou mais intensa em momentos de dificuldade e sofrimento. Rezem por mim. Há apenas algumas semanas, em uma entrevista à Telemundo TV, Francisco explicou com uma imagem eficaz por que ele repete com tanta frequência esta exortação. As pessoas, disse, não se dão conta do poder que tem ao orar por seus pastores. E acrescentou que qualquer pastor, seja ele um pároco, um bispo, é como se estivesse sendo defendido, blindado com uma armadura com a oração dos fiéis. Uma armadura de amor que não pesa, mas sustenta. uma armadura que é invisível aos olhos, mas visível ao coração.
Do segundo FECAC, Festival da Canção Cristã da Diocese de Santo André, ó Coração de Jesus.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.